Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Catarina Macedo. A Catarina é Senior Product Manager na Riot Games, que é a empresa que desenvolve o jogo League of Legends e está numa missão para empoderar e impactar pessoas através dos videojogos. Olá Catarina, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, muito obrigada por me teres aqui.
Obrigado eu. Porque eu não, apesar de, como te ter dito, acho esta área fascinante dos videojogos e de como é que podemos juntar as pessoas e fazer coisas fixes, não tenho de todo muita experiência em videojogos, nunca fui muito desse tipo de coisas. Mas tenho, e o que é curioso, tenho pontualmente ou ocasionalmente alguns episódios de jogos, e aquilo que eu quero começar por falar contigo e falarmos sobre isto é que de todas as vezes são jogos multiplayer. E de todas as vezes, seja FIFA, também joguei, e Call of Duty e World of Warcraft, e até algumas partidas de League of Legends, mas não correu muito bem, era sempre por causa de o amigo A, B ou C, ou porque estavam todos juntos, ou seja, ainda que eu não tenha sentido este apelo dos videojogos, senti o apelo das pessoas através dos videojogos. Tu sentes isto, que os jogos podem aproximar e juntar as pessoas?
Sem dúvida, e até acho que, como estás a descrever, é algo que funciona para os dois lados. Ter amigos que jogam jogos tanto é uma motivação para trazer pessoas para os videojogos e experimentarem diferentes jogos, e nós vemos muito esse efeito na nossa indústria, como também os jogos são um bocado um catalista para criar amizades através das relações que acabam-se por se criar nos jogos, ou quando as pessoas jogam juntas. Acabamos por ver essas amizades a fortalecerem-se ao longo do tempo, exatamente por jogarem juntos. E portanto é, tanto o meu trabalho anterior na Xbox como este agora que faço na Riot Games é muito baseado em criar experiências, tanto dentro dos jogos, ou no caso da Xbox na plataforma, de criar essas amizades, de criar boas interações online para as pessoas que estão a jogar juntas, mas também para ser o mais fácil possível trazer amigos que podem não estar tanto neste mundo e eles terem também uma boa experiência enquanto estão a jogar.
Que
portanto,
fixe.
Sim, sem dúvida, estás correto e és um de muitos nessa experiência.
Uau. Já vamos a essa parte mais técnica, tanto na Xbox Live como na Riot Games e no Wild Rift, porque depois eu não tinha pensado nisso, mas eu fui a jogar com amigos que já tinha, mas se calhar,
certo.
E se calhar até é mais comum, não sei, se calhar estou a tirar para o ar, não sei, mas se calhar até é mais comum irmos sós e depois encontrarmos esses amigos nos determinados jogos, ou é ao contrário?
Sim.
Tens alguma ideia?
Não te sei dizer qual será mais comum, mas são os dois casos muito, são dois fenómenos bastante estudados na indústria e algo que sem dúvida acontece. E tanto pode ser, sim, as pessoas começam a jogar sozinhas e depois acabam por jogar jogos multiplayer exatamente tal e qual os que mencionaste, e depois começam a encontrar amigos que também jogam e comunidades que também jogam, inclusivamente fora do próprio jogo e da plataforma, no Discord ou em fóruns online, etc. Ou até mesmo, muitas vezes, quando tu jogas com um amigo, depois vais jogar com o amigo do amigo e o amigo do amigo do amigo e acabas por criar uma comunidade à volta desse jogo ou à volta do prazer de jogar em si. Eu posso dar o meu exemplo. Por exemplo, foi algo que sempre me apelou muito aos videojogos e a razão pela qual eu comecei a jogar e a jogar muito quando era adolescente e criou um bocado essa paixão, foi precisamente as pessoas que eu conheci através de jogar, que hoje em dia ainda são dos meus melhores amigos 15 anos depois,
Uau.
Certo? Portanto, acho que é uma paixão que realmente traz, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o melhor das pessoas, e acaba-se por criar mesmo relações para a vida, porque acabam por partilhar uma paixão em comum, como muitas outras
Sim,
amizades.
Sim, estava a pensar nisso, como se fosse no futebol ou sei lá. No...
Exato.
Acho que é parecido, não é? As pessoas juntam-se por um motivo e desenvolvem relações à volta desse motivo.
Sem dúvida. E vimos muita gente a entrar, especialmente nestes dois últimos anos da pandemia, vimos um crescimento muito grande de quantas pessoas realmente acabaram por recorrer aos jogos para se manterem em contacto com família e amigos, porque em vez de estar apenas numa call do Zoom, como estamos agora, ou no FaceTime, etc., sempre se está a fazer uma atividade um bocadinho mais direta, mais divertida, para passar o tempo e passar tempo de qualidade com as pessoas que nós gostamos.
Sim, até houve aquele jogo que nas primeiras semanas da pandemia, pelo menos aqui em Portugal, não sei se, porque tu vives na América, não é? Em Los Angeles.
Sim, sim.
Não sei se aí foi, sim. Mas aqui, se bem me recordo, nas primeiras semanas logo do confinamento, tornou-se muito popular um jogo que eu já não lembro como é que se chama, mas tinha isto, juntar as pessoas, lá está, eram pequenos mini-jogos. Não sei, lembras-te disso ou se calhar foi só uma coisa mais local?
Nós não sei se acabamos por ter a mesma influência, mas muito do que os meus amigos acabamos por jogar quando estávamos nos Estados Unidos era tanto o Among Us e também os Jackbox Party,
sim.
Pronto. Que dá para passar assim umas horas um bocado a falar e pronto, e
sim.
Competição, etc. Competição amigável.
Sim. Eu estava a preparar esta conversa e a pensar o que íamos falar, porque lá está, a experiência em videojogos é reduzida, e vinha a pensar nesta questão das comunidades que se criam, porque não é que eu tenha muita experiência também nisto, mas tenho um bocadinho mais, que é em jogos de tabuleiro, que também sei e também tenha, e mesmo de jogos de cartas, que também tenha esta componente de juntar pessoas e criar comunidades. Tu achas que há alguma diferença se são comunidades digitais ou analógicas, neste caso, ou físicas?
Não acho que haja uma grande diferença, até porque há um overlap muito grande em termos de pessoas que jogam videojogos e pessoas que jogam jogos de tabuleiros. Aliás, eu desafio-te a encontrares alguém que gosta de videojogos, mas não gosta de jogos de tabuleiro. Portanto, sim, acho que há um overlap tanto nas motivações que levam as pessoas a juntarem-se para jogar esse tipo de jogos, como depois nessa criação das comunidades à volta, mais uma vez, dessa paixão em comum, certo? E, portanto, é algo que eu também sou bastante apaixonada, porque acho que há vetores que são muito semelhantes, certo? Há sempre uma estratégia, há sempre um vetor de cooperação, um vetor de competição.
Sim. E há um universo, não é? Eu acho que o universo
exatamente.
Acaba por atrair muitas pessoas, não é? A imaginação.
E dá para tirar um bocado a cabeça dos factos do mundo real,
sim,
e das preocupações, e acaba-se por ter ali uma horinha, duas horinhas em que realmente o que importa é o jogo e as pessoas com que estás naquele momento, que também, quer dizer, é algo que sem dúvida, pelo menos a mim, ajuda a minha felicidade.
Ainda bem que falaste isso, é um assunto curioso, porque pelo menos a percepção que eu tenho é que os videojogos são um bocado criticados, talvez, por ser exatamente esse escape à realidade. Eu vejo vantagens em termos escapes à realidade, claramente, mas também vejo que com relativa facilidade se pode tornar prejudicial. Isto é como tudo, não é? O equilíbrio, se calhar, é o ideal.
Sim, vai ser esse o meu comentário, como é sempre quando essa questão surge, porque sem dúvida uma pessoa pode ter vício de jogar videojogos e pode ser algo que não seja saudável ou compatível com uma vida, pronto, equilibrada do indivíduo, e isso difere muito de pessoa para pessoa, o quanto é que é aceitável, e família para família, especialmente quando é pais com crianças, os pais também têm sem dúvida que saber gerir o tempo e o equilíbrio das horas em que as crianças passam a jogar ou a fazer outras atividades. Mas eu não diria que inerentemente jogar jogos é não saudável ou é algo que eu ouço muito antissocial, quando é algo que, por exemplo, para o meu crescimento e para encontrar pessoas que tinham algo em comum comigo, foi algo extremamente importante para validar um bocado a minha existência e a pessoa que eu era e as coisas que eu gostava. Portanto, acho que, como tudo, é preciso equilíbrio. Lembro perfeitamente que quando as televisões começaram a aparecer, há 30 anos atrás havia a mesma discussão de que agora as crianças estavam a ser endocrinadas porque estão no sofá a olhar para esta caixinha. Portanto, acho que com todas as inovações, e agora os telemóveis, etc., não é? Com todas as inovações, sem dúvida, essas preocupações aparecem. Mas, quer dizer, se eu posso deixar um conselho, especialmente para pais, porque sem dúvida as crianças têm um bocadinho mais dificuldade em se self-regulate em termos de horas, sim, que passam a jogar. A maior parte das plataformas, jogos, etc., têm ferramentas para os pais para controlarem ao nível da plataforma quantas horas é que eles permitem que as crianças, até a consola se desligar ou até o computador se desligar, que conteúdos é que podem aceder, etc. Hoje em dia tudo isso está muito mais tem muito mais maturidade e há imensas ferramentas para poder ajudar nesse controle.
Sim, eu vejo e percebo muito desse estigma, e sobretudo associada ao a ser antissocial, e, enfim. Mas também vejo, já tivemos aqui no podcast vários exemplos, e acredito que há estudos, eu isto não sei com certeza, mas há muitos indícios de que, sobretudo crianças, lá está, aprendem melhor com jogos, com estratégias de gamificação.
Sem dúvida.
Tu tens alguma experiência neste fenómeno de aprender enquanto jogamos e vice-versa?
Curioso que estejas a fazer essa pergunta hoje, porque a minha mãe é educadora de infância e está numa escola aqui em Braga, onde eu sou e onde estou neste momento. E ontem ela está a fazer uma formação exatamente sobre a gamificação e o impacto que pode ter nos estudos. É algo que eu estudei bastante enquanto estava na universidade e li bastantes livros. Aconselho um que se chama Reality is Broken, da Jane McGonigal, que é um livro muito bom, sobre assuntos sérios, mas em que se aplica princípios de gamificação. Assim, eu acredito que hoje em dia as escolas não evoluíram, nem a educação evoluiu ao mesmo à mesma velocidade que o nosso mundo evoluiu e acompanhando as novas tecnologias. Acho que as crianças hoje em dia estão habituadas a uma velocidade de serem expostas a conteúdo e a aprender aquilo que querem e a ter acesso à informação muito facilmente sem terem que ficar 90 minutos numa sala a ouvir uma pessoa a falar para elas, certo? E acho que isso realmente causa muitos problemas em termos de atenção, em termos de conseguir ser bem-sucedido neste âmbito das escolas como são hoje em dia. E acho que, sem dúvida, começar a implementar alguns dos princípios que nós aplicamos nos videojogos em termos de princípios de motivação, de colaboração, de competição amigável, acho que pode ser extremamente motivador e também pode criar muito mais engagement das crianças na escola. Há uma parte desse livro descreve uma escola em Nova York, que realmente utiliza isso e não é só devido às recompensas que as crianças têm, não é só as notas que têm, mas realmente há recompensas quando fazem um trabalho bem feito, mas realmente eles têm imensos indicadores de que criam relações muito mais saudáveis com as outras crianças nas salas deles e com os próprios adultos, professores, etc., que é muito mais saudável, promove muito mais a descoberta de assuntos que lhes interessam e conseguem ir muito mais a fundo nas coisas que eles realmente gostam muito mais. E, portanto, eu acredito honestamente que sim, que a gamificação de quase tudo é boa. Claro que há bastantes estudos que provam que é uma boa métrica. Há pessoas a implementar um bocadinho em coisas que não fazem grande sentido, como tudo. Mas acho que no geral adorava ver mais programas desses. E é isso que nós vemos, por exemplo, nos programas de pontos, dos cartões de crédito e das milhas e não sei o quê. Pronto, tudo isso é um bocado um jogo.
Sim. Ainda sobre a questão da escola, eu acho que é mais do que isso que tu falaste, que eu vi vários indícios que melhora a concentração, ou pode ajudar a melhorar a concentração, a memória, a coordenação, hand-eye coordination, motora. A motricidade fina de clicar nas teclas ou nos botões, acho que há mesmo muitas vantagens. Acho muito curioso como, sobretudo do ponto de vista de pais e educadores, às vezes há esta quase diabolização dos computadores. Sério? E dos videojogos, quando pode ser olha, se calhar é como a internet, não é? Não é boa nem má, depende daquilo que nós fizermos. Exato. Dela, não é?
E mais uma vez, é assim, pronto, utilizando eu como um exemplo, porque honestamente acho que os meus pais fizeram um excelente trabalho quando eu estava a crescer, porque os jogos para mim, eu se pudesse ter passado os meus anos todos a jogar, eu teria passado os meus anos todos a jogar, certo? Porque era realmente aquilo que eu adorava fazer com o meu tempo livre. Mas sempre tive, pronto, os meus pais sempre fizeram questão que a escola era a coisa mais importante e que desde que tivesse boas notas, que sim, teria o meu tempo livre e que poderia utilizar o meu tempo livre como eu queria. E acho que honestamente, o tempo que eu passei a jogar jogos foi extremamente valuable.
Sim, foi valioso.
Não me lembro da palavra.
Claramente agora valioso. Foi um bom investimento, não é?
Exato.
Teste uma carreira à volta disso.
Exatamente. Pronto, mas mesmo fora disso, acho que as relações que acabei por criar, exatamente esses benefícios em termos de poderes de dedução, de coordenação, inclusivamente até de desporto, porque eu jogava futebol, jogava basquetebol e tipo, acho que houve muitos benefícios no tempo que eu passei a jogar, que hoje em dia estou grata que tenha tido essa oportunidade. Portanto, sim, mais uma vez, não é o tudo ou nada, tem que ser um equilíbrio entre tudo.
Boa. Mas agora para a tua experiência na Microsoft e na Riot Games, que eu acho muito interessante. Por exemplo, para me ajudares a perceber, podes dar algum exemplo de que tu fazes na plataforma da Xbox Live e no Wild Rift, que é a versão mobile do League of Legends, não é?
Certo.
Alguns exemplos dessas formas que tu falas ao início de aproximar as pessoas, não é? Que tipo de features ou de, sei lá, de... Eu nem sei, lá está, estou um bocado fora de pé, ajuda-me.
Não, sem dúvida. Portanto, nós desenvolvemos realmente muitas features, tanto a nível da plataforma, quando trabalhava na Xbox e na Xbox Live, como agora no jogo, que são exatamente para, não só para criar essas ligações quando as pessoas estão a jogar, porque está mais que provado que jogar com amigos e ter boas interações online quando estamos a jogar jogos multiplayer promove a retenção dos jogadores para os jogos e para os jogos e para as plataformas, mas também os seus níveis de felicidade, tanto com o jogo e com as plataformas, mas overall com na vida deles. Pronto. E então, isso é algo que portanto há investimento neste espaço de social, que é o que nós chamamos lá destas features sociais, tanto a nível da plataforma como dos jogos. Por exemplo, na Xbox Live nós temos, pronto, temos todas a capacidade de adicionar amigos, de enviar mensagens, estar em parties de voz, etc. Mas também temos comunidades um bocadinho maiores que na Xbox chamamos os clubes, em que pode ser um clube à volta, por exemplo, os portugueses na Xbox, ou pode ser, gostamos imenso de anime, e não tem nada a ver com jogos, mas são pessoas que gostam de ver anime. E há muitas dessas interações que funcionam muito como um fórum online num website. E, por exemplo, no Wild Rift, o ano passado, que foi algo que a minha equipa criou, nós criamos toda uma funcionalidade de guilds, em que basicamente os jogadores são capazes de se juntar a outros, num grupo até 200 pessoas, em que têm imensos objetivos que podem completar quando jogam juntos para ser um bocadinho mais rewarding, passarem o tempo com os seus amigos dentro do jogo, como também para ganhar imensas recompensas no jogo, adicionais, etc. E nós vimos um impacto muito grande, não só no facto das pessoas agora juntarem-se mais em grupo e jogarem, mas também a satisfação delas a jogar o jogo quando jogam com pessoas que têm os mesmos objetivos que elas, cresceu imenso e teve muito bom impacto. Portanto, é algo que vamos continuar a investir, sem dúvida.
Sim, interessante. Acho que ajuda a quebrar ainda mais a barreira entre a ficção e a realidade, não é? Estamos num jogo, mas com objetivos comuns, com pessoas reais. Objetivos reais com pessoas reais.
Exato.
Giro.
Sim, até porque reduz bastante a toxicidade nesse âmbito também, porque é muito mais fácil para um jogador, quando está a jogar com randoms online, de ser um bocadinho mais tóxico, ou o jogo está a correr mal e é tipo, ai, mas e porquê é que estou a jogar com estes que não sabem jogar, etc. Do que se estás a jogar com alguém que faz parte do teu guild, que mesmo que não conheças pessoalmente ou não estejas a falar, tem um bocadinho mais essa... Exato, ok, nós fazemos todos parte deste grupo, portanto não vou ser uma pessoa tóxica, vou tentar ajudar, vou tentar ser mais simpática, etc. Portanto, essas comunidades são realmente muito importantes até para esse, pronto, nesse vetor.
Tu tocaste uma coisa que é muito interessante, que eu também queria perguntar-te, porque eu não experienciei isso, mas há quase toda uma cultura de memes e de vídeos sobre essa toxicidade à volta, sobretudo, do League of Legends. Achas que através deste tipo de coisas, ou seja, através da socialização e de nos empatizarmos com os jogadores, mesmo que sejam aleatórios, randoms, como tu dizes, podem ajudar, por um lado, a diminuir a toxicidade e, por outro, se calhar, a melhorar a experiência do jogador?
Sim, sem dúvida. Acho que humanizar os jogadores num espaço online como nós temos nos jogos multiplayer é algo que é extremamente importante e que vai ajudar imenso a reduzir a toxicidade, assim como é o facto de motivarmos pessoas a jogar com outros jogadores que têm coisas em comum. Isso pode ser tanto a forma de jogar, como o objetivo seja subir de rank, ou o objetivo é só ter kills, ou o objetivo, esses objetivos em comuns, e sabendo que a tua equipa se preocupa com o mesmo que tu, pode ajudar imenso a reduzir essa toxicidade. Agora, não vou negar que é um problema gigante na nossa indústria, e que uma coisa que eu gosto muito de ver é que todas as empresas, e especialmente as empresas grandes, estão a fazer um trabalho em comum para conseguir reduzir os níveis de toxicidade online e para que as pessoas não estejam expostas. E então, hoje em dia, há imensos filtros e imensas features em termos de fazer report de jogadores quando há... e depois banir, etc, etc. Há sistemas muito robustos que estão a tentar reduzir que essas coisas aconteçam quando estão a jogar online. E pronto, especialmente eu, quando cresci, não é sendo mulher, sendo não uma das muitas raparigas mulheres que jogava.
Esse é outro tópico,
exato, tendo sido exposta a esse tipo de experiências, sei que hoje em dia é sem dúvida muito melhor, não negando que há um grande caminho pela frente ainda.
Para... Já lá vamos, porque tu sabes que era um problema gigante, e eu acho que a prova disso mesmo é que eu, tendo pouca experiência do jogo, apercebo-me de que há essa cultura de criticar, ou se calhar até quase gozar com essa toxicidade. Mas vê se isso faz sentido. Eu acho que a toxicidade tem muito, muito pouco a ver com o jogo. Como estás a cada falar, que pode ser, que os videojogos podem ser um escape para a realidade, acho que aqui é exatamente isso. Mas acho que as pessoas trazem as frustrações de fora e imagina, se calhar perderes o jogo, ou que seja, se calhar é o trigger, ou é o passo final para se calhar se explodires e se de facto seres tóxico. Mas não sei, diz-me, não é o jogo em si que transforma as pessoas.
Não, acho que nenhum jogo vai criar essa frustração que acaba por culminar num encontro tóxico online. Acho que tens razão, não, sem, e estou a falar disto porque não é, a minha área não é essa parte da toxicidade. Sim. E temos experts tanto na Xbox como na Riot Games que saberiam falar disto muito melhor, mas sim, acho que tens razão pessoalmente, que sim, muitas das frustrações ou inseguridades de quando as pessoas entram nos jogos e acham que são melhores ou querem ser melhores e não conseguem, pode causar esse tipo de... pode fazer, ser um trigger, exatamente como estás a dizer, para ter esse momento de frustração máxima. Mas não acho que os jogos vão tornar uma pessoa que seja extremamente equilibrada e extremamente feliz com a vida numa pessoa extremamente infeliz e frustrada e zangada com o mundo, certo? Agora, claro que há jogos frustrantes e difíceis e que, pronto, uma pessoa... Sim, fica zangada com o jogo, etc. Certo, mas há formas saudáveis de expressar.
Certo, eu acho que havendo um mínimo de competição, como é o caso, é normal, não é? Nós queremos jogar, nem sequer é feijões, não é? Não quer perder nem a feijões, portanto, enfim, consigo perceber isso. Eu queria voltar um pouco atrás, porque estavas a descrever algumas das coisas que fizeste tanto na Microsoft como na Riot. E estava-me a parecer que se calhar se pode considerar isso redes sociais em dois sentidos. Uma delas, acho que é um bom sentido, uma rede social analógica, digamos assim, ou semelhante às analógicas, é uma rede de suporte, não é uma rede de amigos. E gostava que falasse sobre isso, como é que... lá está, como é que... Essas features que me pareceram coisas relativamente simples, até quase simbólicas, mas depois têm resultados tão, tão impactantes, porque já não é só um jogo, já não é só mais um nível, ou só mais um não sei o quê.
Sim, sem dúvida. E às vezes é até impressionante para nós e para a equipa que desenvolve essas features ver, mesmo através de dados e análise de dados, o impacto direto que este tipo de features, que realmente parecem triviais e simples e tudo mais, têm no, tanto na vida das pessoas como na forma como as pessoas interagem com o jogo e com as plataformas em si. Acho que, sem dúvida, é algo que, como bem disseste, é uma mini rede social, um bocado tanto como o Discord, que é muito focado, por exemplo, no Wild Rift, no caso de ter uma comunidade no Wild Rift, são as pessoas que jogam Wild Rift e que são apaixonadas por Wild Rift que acabam por juntar por terem um objetivo comum, seja, mais uma vez, tipo, fazer climb do rank ou ter mais prémios no jogo ou fazer amigos ou pronto. E nós vemos muitas das vezes esse tipo de comunidades até passarem um bocado para a vida real e as pessoas especialmente quando estão perto umas das outras, combinarem encontros e acabam por se conhecer porque já tiveram a jogar juntas durante 6 meses, 1 ano, 5 anos e acabam por conhecer. Há imensas histórias que nós vimos na Xbox de pessoas que jogaram juntas durante 5 e 10 anos e depois eventualmente foram convidadas para ser o best man no, nos casamentos deles. Uau. Porque acaba por ser aquela pessoa que chegas a casa, sentas-te no sofá,
tá lá,
metes o teu headset, vais jogar o jogo e estás ali horas a falar com as mesmas pessoas, dia sim, dia sim, e acaba-se por criar esse tipo de ligações que são extremamente válidas e que muitas vezes na nossa vida real, especialmente como adultos, e especialmente quem tem experiências como eu, ser imigrante, de acabar por perder um bocado essa rede natural de pessoas, que é algo muito impactante na, na vida.
Há pouco, quando disse que isso fazia lembrar as redes sociais em dois sentidos, um bom e um questionável, acho que agora vou mudar um bocado a minha pergunta. Porque tu disseste uma coisa que eu acho muito interessante, e agora está aqui um barulhinho imenso à minha volta, não sei o que é que se passa, mas já está a passar. disseste que, através de dados, conseguem ver que... se não for bem assim, depois ajuda-me, que há certas features que vocês percebem que mantêm as pessoas mais na plataforma. E aqui parece-me que há uma questão, se calhar, de fazer o bem pela motivação errada, ou então não, que é, como uma rede social, não é? Nós, eles ou nós, enfim, as redes sociais querem que nós passemos mais tempo nas redes sociais e se calhar às vezes fazem coisas boas ou más para que nós, para que assim seja. Melhorar a experiência de um jogador permite que ele queira estar mais tempo na plataforma, não é? E isso imagino que seja bom para as empresas, obviamente. Mas, e agora com esta tua, essa história dos casamentos e tudo mais, se calhar também estar mais tempo na plataforma pode significar estar, sei lá, um bocadinho mais feliz, ou sei lá, um bocadinho mais...
Certo.
Enfim.
Honesta, sim, acho que fizeste bem o sumário. É assim, eu tenho tido a sorte de trabalhar em empresas que eu genuinamente acredito que, nota-se, mais que tudo, importam-se com o bem do jogador. A Riot, a própria missão da Riot Games para existir é, queremos ser a empresa de jogos mais focada nos jogadores e não há decisão nenhuma que eu alguma vez tenha feita durante o ano e meio que estou lá, em que foi, queremos mais dinheiro, queremos que as pessoas passem 12 horas a jogar os nossos jogos. Aliás, nós criamos, no próprio design dos jogos, nós pensamos como dar intervalos e boas alturas para as pessoas terem um intervalo do jogo e irem embora e voltar. E a Xbox, como plataforma, que tem ainda maior responsabilidade do que a Riot Games com os jogos, pensava exatamente da mesma forma. Queremos ter a certeza que é algo seguro, que nunca, que as pessoas não sentem aquele FOMO de, ah, se eu não ligar a minha Xbox um dia, vou perder X. Nunca deve ser esse o caso. E pronto, e é assim, claro, mais uma vez, isto é posições de privilégio de empresas que realmente conseguem, podem fazer isto e podem insistir fazendo estas decisões, mas é algo que eu, para mim também pessoalmente, acabo por escolher empresas que têm um bocado essa visão, porque sim, como disseste no início quando me estavas a apresentar, eu não quero que os jogos sejam, quer dizer, não quero, os jogos para mim não são sobre o dinheiro e sobre uma indústria que está a crescer e sobre... É muito sobre o impacto pessoal que teve na minha vida e eu acreditar mesmo que os jogos podem ter esse impacto positivo na vida de outras pessoas e como criar esse tipo de experiências. E pronto, e eu tenho muito em mim que acredito que toda a gente seja gamer, incluindo a minha mãe, que joga Candy Crush. E portanto, é isso.
Que fixe. Fico... Agora fiquei ligeiramente com alguma curiosidade em não sei, experimentar... É de fazer isso. Mas vamos a esse impacto que teve na tua vida, que eu tive um bocado a escovilhar, digamos assim, investigar, pronto. Já uma coisa que acho maravilhosa e ainda não disse, já devia ter dito logo no início, tu és uma das 30 under 30 da Forbes, que é uma coisa tipo...
Verdade.
Que eu descobri anteontem, basicamente, que é uma coisa extraordinária na categoria de sports and games, não é?
Sim.
Por isso, claramente,
foi em 2020, portanto havia muita coisa a acontecer.
Ok. Agora perdi-me.
Desculpa.
Naquela lógica do que eu há pouco disse, que no teu caso foi investimento, porque claramente tens uma carreira à volta disto, ainda mais com esta distinção, mas aquilo que eu vi foi que tu começaste muito cedo, E mais do que jogar foi organizar torneios. Por isso lá está.
Verdade.
Estava lá no início, mesmo no início, esta vontade de juntar pessoas, não é? Como é
Sem
que foi?
dúvida.
Como é que isto começou?
Podia estar a falar disto sobre uma hora, mas vou tentar reduzir o máximo. Eu sempre fui fascinada pelos jogos. Eu lembro perfeitamente de, ainda no tempo da Super Nintendo, de ver, quer dizer, nós estamos a controlar o Mario na televisão e eu, ok, não acredito que posso controlar coisas na televisão, fantástico. Claro que nunca acreditei que uma carreira nos videojogos seria possível. Honestamente, na minha inocência, achava que não era uma carreira. Mas os jogos sempre foi algo que eu adorava jogar todo tipo de jogos, e quando descobri esse mundo online, que diria que foi à volta dos 12, 13 anos, com o Halo na altura, na primeira Xbox, foi algo que me apelou muito. Conheci pessoas que pensavam da mesma forma que eu, que tinham esta mesma paixão, que podíamos falar horas e horas, imensos amigos meus na minha própria escola, certo, que também hoje em dia ainda melhores amigos, porque nós passávamos os fins de semana a jogar, íamos a casa uns dos outros e fazíamos LAN parties, etc. E também foi na altura que os esportes, que ainda não era chamado esportes na altura, também começaram a crescer. E houve, na altura, a XL Party, em Portugal, que começou a organizar torneios em várias diferentes cidades, 3 em 3 meses, e eu comecei a ajudar a organizar e a ser staff desses torneios para a Xbox. E fiz isso durante cerca de 3 anos e comecei a ouvir mais falar sobre game developers. E sim, há pessoas que desenvolvem jogos, que foi o que me levou eventualmente a tirar o meu mestrado em engenharia informática, porque game developer tinha que ser developer, e embora nunca tinha escrito uma linha de código antes de entrar para a universidade, adorei o meu curso. E fiz, e pronto, e fui engenheiro informática durante uns anos, mas o objetivo foi sempre de chegar a este mundo dos jogos e realmente a criar este tipo de jogos que tenho tido, não quero dizer a sorte, porque também houve muito trabalho
Claro.
envolvido de trabalhar.
Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque muitas vezes, e a pressão que eu tenho é muito à volta da informática e dos jogos, que também é um bocado aquela quase pressão de gosto de computadores e transforma isso numa carreira, mas se calhar nem sempre resulta.
Não, e mais que tudo, acho que as pessoas têm uma percepção, e um bocado por culpa nossa, pessoas que estamos na indústria, de não sermos tão transparentes como eu acho que devíamos ser. Para trabalhar em jogos, ninguém tem que ser coder,
Gamer.
ninguém tem que saber programar, certo? E ninguém tem que saber ser gamer. Eu trabalhava com pessoas que honestamente traziam uma perspectiva incrível, por exemplo, na Xbox, que a primeira vez que jogaram um jogo foi quando foram contratados para a Xbox, certo? E trazem
Uau.
essa perspectiva da pessoa nova e da
Exato.
pessoa que vai fazer o onboarding a este mundo e como podemos tornar esse caminho acessível. E portanto, sim, quer dizer, há imensos trabalhos. Nós precisamos de artistas, precisamos de programadores, precisamos de pessoas de marketing, precisamos de pessoas de finanças, precisamos de advogados,
Tudo.
quer dizer, precisamos de tudo. É uma indústria que por si só emprega tantas pessoas como tecnologia, que faz mais dinheiro do que a indústria de filme e televisão, certo? E portanto, acho que eu espero que as pessoas comecem a ganhar esse tipo de percepção, e pessoas que tenham um bocado a paixão por jogos, ou que acham mesmo que é interessante, ou algo que pronto, que lhes interessa, que possam ver que há oportunidades para fazer parte desta indústria, e é algo que honestamente, inclusivamente em Portugal, adorava de ajudar mais a promover, etc. Porque pronto, eu acabei por ter que sair, mas não sei se tivesse ouvido oportunidades, se teria feito essa decisão.
Já há em Portugal licenciaturas em game development. Acho que há mestrados, mas
Há
licenturas não sei.
mestrados, porque eu na altura também fiz um, e eu não sei. Eu sei que a DigiPen em Espanha tem um currículo muito focado em jogos, não tenho a certeza aqui em Portugal, porque também não tenho mantido muita parte.
E perguntar se há
Portanto, perdoem-me se
estúdios,
alguém está a fazer isto e eu não sei.
se há que tu conheças, se há estúdios ou empresas de jogos em Portugal.
Sim,
Já há um setor, digamos assim?
há bastantes estúdios que são baseados em Portugal, e depois há muitas pessoas que trabalham de Portugal para estúdios, por exemplo, da Europa, e especialmente agora depois destes 2 anos de Covid, e pandemia, etc., em que o trabalho remoto está a ser muito mais aceito e as pessoas estão um bocado mais abertos a esse tipo de contratos. Sem dúvida, Portugal é um mercado, que isto não é só válido para os jogos, mas é um mercado muito, muito, muito bom para contratar pessoas, porque são pessoas altamente formadas, dedicadas, que se preocupam imenso e que realmente quando gostam de algo, inclusivamente videojogos, são muito bons naquilo que fazem e portanto é muito apelativo para empresas para contratarem cá.
Boa. Catarina, tenho mais duas perguntas. A primeira é que eu ouvi-te numa outra entrevista. Eu vi no YouTube, mas percebi que aquilo era da Stream ou da Twitch, ou não sei, lá está. Eu estou muito fora de pé nestas coisas. E, inclusive, lá estavam a fazer perguntas, as pessoas estavam a ser em direto, estavam a fazer perguntas. E a certa altura tu falas de uma coisa que eu achei fascinante: de alguém te pergunta como é que uma pessoa agora em Portugal ou onde seja pode começar a dar os primeiros passos para eventualmente chegar onde tu chegaste ou algo semelhante. E disseste uma coisa que eu percebi agora que foi exatamente aquilo que tu fizeste: foi tu disseste, pá, comecem a ir ver, comecem a falar com as pessoas, comecem a construir alguma coisa e ainda mantens esse conselho, digamos assim.
Mantenho, porque não é, ainda hoje em dia, e embora seja uma indústria que está muito maior do que aquilo até quando eu comecei, certo? E portanto há muitos mais estúdios, há muito mais jogos a serem feitos e muitas mais oportunidades, ainda é difícil entrar e saber e ver esse caminho de como entrar, não é? Porque há caminhos muito fáceis, não são fáceis de fazer, mas são fáceis de compreender. Por exemplo, se queres ser um advogado,
Vais
fazes o
para direito.
curso, fazes o exame, vais para um escritório de advogados e és advogado. Para entrar em jogos é ambíguo. Há muitos caminhos, há muitas maneiras diferentes de o fazer, e portanto, o que normalmente eu digo às pessoas que têm esse interesse é que têm que pôr as cartas todas do seu lado, para realmente se destacarem do resto de todas as pessoas que estão a tentar fazer exatamente a mesma coisa. E portanto, sim, é o facto de contactar com pessoas que já estão na indústria, tentar arranjar mentores, fazer cursos que há imensos agora, especialmente online. E depois, claro, que também depende da vocação, se é artista, se é programador, etc., não é? Fazer gestão de comunidades, que é algo que é uma forma até bastante acessível, de qualquer parte do mundo para entrar neste mundo dos videojogos. E depois, todas as tools que nós usamos para desenvolver jogos, seja o Unity, seja o Unreal, as pessoas podem fazer download gratuito, podem seguir montes de tutoriais que estão online, e criar um portfólio, nem que seja de coisas de protótipos pequenos, não é preciso ser um jogo lançado no Steam, etc., a que realmente mostra um bocado a forma como, por exemplo, designers estão a pensar no game design do jogo, ou como programadores vão resolver certos problemas de programação a desenvolver um jogo, game loop, etc. Portanto, sim, o conselho é o mesmo e será muito mais, quer dizer, vão criar um currículo para eles que realmente ajuda nas candidaturas.
Acho que até é um conselho que é transversal a quase todas as áreas. É, façam coisas. É
Certo.
fixe.
Exato. E ponham-nas online, que também ajuda.
Boa. Para fechar, eu. Lá está. Não sendo gamer, eu acompanho, ou pelo menos vou acompanhando quando as coisas se tornam mainstream. Ou pelo menos chegam às televisões, lá está. E achei muito curioso, por exemplo, a questão do Minecraft e do Fortnite potenciarem a criatividade e ser mega hiper popular em crianças. Fala-se agora Meta, não sei o quê. Como é que tu vês o futuro dos videojogos?
Metaverse.
Sim. Como é que tu vês o futuro dos videojogos e, sobretudo, de que forma é que, no expoente máximo, videojogos podem ajudar pessoas a juntar-se ou a serem melhores ou a fazerem coisas?
Sim, eu acho que nos próximos 5 anos, assim, um futuro mais próximo, nós vamos ver muitos desses universos a serem sítios de reuniões, e provavelmente nós, em vez de estarmos a fazer aqui uma Zoom call com os dois com a minha câmera horrível e a tua câmera fantástica, vamos ter dois avatares num pequeno mundo, e que não é algo que não exista, só para ser clara, mas é algo que vai ser mais adotado. E sim, e ver mundos como Minecraft e Roblox, e inclusivamente dando a jogadores a capacidade de criar as suas próprias experiências, os seus jogos, o crescimento destes marketplaces em que as pessoas fazem os seus próprios assets, e será muito mais fácil desenvolver jogos, é algo que consigo ver acontecer num futuro próximo. Num futuro mais distante, é um bocadinho mais complicado prever, mas claro, algo que está sempre um bocado em voga e depois sai um bocado, é a realidade virtual. É algo que eu acho que a tecnologia ainda não está lá para ser super adotado. É muito intrusivo, pronto, e o software e hardware ainda não está a nível para ser adotado por toda a gente, mas acho que eventualmente é quase inevitável que aconteça e que seja algo que será muito mais pervasivo nas nossas vidas, não sei, 10, 15, 20 anos. Acho que uma coisa que acho que é óbvia para muitas das pessoas, nós que trabalhamos na indústria, mas se calhar menos óbvia para pessoas que, pronto, que são jogadores ou que não são tão familiares com o mundo dos jogos, é a emergência dos telemóveis como o primary device para jogar. E, portanto, nós vemos jogos como Call of Duty, Fortnite, etc., a serem extremamente populares mesmo nos próprios telemóveis e não ser preciso a consola ou um computador top. E vemos muito isso nos países asiáticos, que normalmente estão uns aninhos à nossa frente neste tipo de inovações. E acho que sim, acho que, por exemplo, trabalhando no Wild Rift é algo que temos visto muito sucesso e tenho aprendido imenso sobre esse mundo mobile e acho que vai ser cada vez mais importante.
Boa. Catarina, obrigado. Acho que aprendi imenso.
Obrigada.
Lá está, de um mundo que eu conheço muito pouco, mas que vejo com bons olhos e até com um certo fascínio. Porque acho que, esquecendo a parte tecnológica, que então não percebo nada, mas do ponto de vista social, eu acho que, como tu falaste e demonstraste, acho que há espaço para usá-los
Sem dúvida.
para coisas muito fixe. E pá, obrigado. Foi um gosto enorme
Obrigada.
conhecer-te e falar contigo. E até à próxima, olha.
O prazer é todo meu. Claro, sempre ao dispor.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.